De volta com o CBN Campinas. Vamos falar sobre as farmácias agora. O consumidor, segundo uma pesquisa, ele prioriza o preço na hora de comprar medicamentos. A importância pelo preço na hora da aquisição de produtos pelos consumidores foi um dos pontos abordados pela pesquisa de comportamento do cliente na farmácia 2019, realizada pelo Instituto Febrafar, né, a Federação Brasileira de Farmácias, de Pesquisa e Educação Continuada. E segundo 4 mil clientes em todo o país, ao serem questionados sobre os principais critérios de escolha de uma farmácia, ficou bem claro que os clientes priorizam o bolso e a comodidade. 65% afirmam acreditar que as farmácias praticam preços mais baixos que os concorrentes. E 24% apontam a localização como fator importante. Nós vamos conversar agora com o consultor do IFEPEC, responsável pela pesquisa, Rodney Domingues. Olá, Rodney, bom dia.
Olá, bom dia, Marco. Bom dia, Stephanie. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
A gente vê as farmácias hoje diversificando produtos, né? Mas ainda o preço é o que atrai as pessoas, né? Aqui em Campinas, onde nós estamos, aqui a sede da CBN, né? Os estúdios da CBN, num raio aqui de um quarteirão, nós temos pelo menos 3 farmácias funcionando. Então, ainda o preço é o principal.
É, exatamente, né? Você deve notar, vocês estão aí bem localizados aqui no centro da cidade, né? Então, existe uma quantidade muito grande de farmácias e o consumidor, em decorrência dessa pesquisa que nós fizemos, ele manifesta que o preço é o principal fator, né? Então, ele escolhe inicialmente pelo preço.
Stephanie? E as farmácias que não são de rede, elas têm mais dificuldade em colocar preços mais acessíveis?
Olha, isso não acontece porque, na realidade, os custos da farmácia de rede geralmente são maiores do que o custo das farmácias independentes, né? Então, não é incomum você encontrar preços, às vezes, menores em farmácias que não pertencem às grandes redes, né? E existem hoje vários modelos, né? Mesmo o dono de uma farmácia independente, ele muitas vezes ele participa de uma rede corporativa, uma rede associativa, aliás, e que isso permite a ele ter uma gestão mais eficiente e uma política de preço mais agressiva, né?
Pois é, o bom atendimento, menos de 1%, né? 0,88%. Às vezes a gente pensa que as farmácias próprias, né? Não vou chamar de farmácias de bairro, porque aqui no centro de Campinas também tem, ou perto das nossas casas, né? Mas que tem um relacionamento mais próximo com os clientes do que as farmácias de grandes redes. Como o atendimento tem pouca adesão aí, pouca preferência das pessoas, essa realidade não é bem assim, então, Rodney?
Eu gostaria de levantar o seguinte, quando essa pesquisa, a gente abordou o consumidor quando ele está saindo da farmácia. E a pergunta que nós fizemos foi o que levou ele a ir comprar naquela farmácia. Então, espontaneamente, ele disse que é o preço. Ele aponta como preço. Eu vim aqui porque eu sei que o preço aqui é o melhor. E depois ele coloca a localização, porque é mais perto. Mas quando a gente vai investigar, às vezes ele passou em frente a uma outra. Então, essa questão de proximidade nem sempre é verdadeira, né? E ele depois coloca estacionamento, ter a farmácia popular, que é um medicamento grátis oferecido pelo governo. E, por último, ele põe bom atendimento. Mas a gente tem que entender que isso é uma resposta espontânea. Na prática, a gente entende que se ele não tiver um bom atendimento, ele provavelmente não volta nesse estabelecimento. Então, os atendimentos hoje das farmácias, eles estão muito semelhantes. E as farmácias melhoraram muito o atendimento nesses últimos anos. Então, eu diria que o bom atendimento deixou de ser um diferencial, né? A localização, talvez não, porque, como você mesmo disse, a alguns metros você tem acesso a 3 farmácias, né? Andando muito pouco. Então, eu diria que esses fatores não são mais diferenciais. O bom atendimento não é mais um diferencial, é uma obrigação, é um requisito básico. E aí o que sobra? Quer dizer, sobra para o consumidor a questão do preço. Mas também a gente identificou que o preço, quando o consumidor hoje ele entra dentro de uma farmácia, ele às vezes vai buscar um medicamento de referência, às vezes ele tem uma marca que o próprio médico prescreveu, mas quando ele chega lá dentro, ele também quer saber se tem um similar, se tem um genérico. Ele compara preços dentro da farmácia com produtos que são produtos equivalentes. E aí acontece uma outra análise, né, que o consumidor faz para verificar se... Porque às vezes você tem um medicamento que pode ter uma variação de preço bastante agressiva, né? Às vezes um medicamento referência ele pode custar R$80 e um genérico pode custar R$60 de uma marca, R$40 de outro, R$25 de outro. Então, são diferentes, que são grandes, né? E o consumidor, muitas vezes, ele também não vai só pelo preço, porque quando ele percebe que um genérico não é de um laboratório que ele entenda como um laboratório confiável, ele muitas vezes deixa de comprar aquele que é o mais barato, passa por uma faixa mais intermediária de preço e acaba levando um outro tipo de medicamento que esteja mais em linha com o seu orçamento.
Os laboratórios, eles costumam oferecer alguns descontos para consumidores que são cadastrados, né? Dependendo da farmácia, o próprio atendente, né, informa o consumidor de que existe esse cadastro, o consumidor pode se cadastrar na hora e tem um bom desconto. Mas algumas farmácias não dão essa informação ao consumidor, né?
Isso são os programas que a gente conhece como os programas de laboratório, né? Que a indústria, ela mantém um cadastro do cliente e aí quando ele dá o CPF, a indústria passa um desconto. Hoje, geralmente, para a farmácia, ela não tem muito motivo para não informar esse desconto, porque, na realidade, quem dá o desconto é a indústria, não é a farmácia. Então, ela não vai ganhar mais ou menos dando ou não dando o desconto. Eu acho que é mais, se isso acontece, é mais em decorrência, talvez, de um desconhecimento do balconista do que uma má-fé da farmácia, né? No meu ponto de vista, porque a farmácia não tem nenhum prejuízo. O desconto sai do bolso da indústria, que quer manter uma informação a respeito dos seus pacientes, né, que estão sendo medicados com a sua linha de produto.
O Rodney, o ouvinte está mandando uma mensagem aqui, o Marcelo Araújo, ele verifica se a farmácia tem descontos vinculados ao convênio, ou são os próprios convênios também que fazem a parceria, como que funciona isso?
Então, aí existem várias formas, né, hoje é muito comum, por exemplo, você vai numa farmácia e ele pergunta, você tem um plano de saúde, né, então dependendo do seu plano de saúde eu posso dar um desconto, ou você tem um cadastro na farmácia, eu te dou um outro desconto. E isso tem sido uma prática que está sendo adotada por todas as farmácias. Eu diria que esses programas hoje eles estão disponíveis em praticamente 99% das farmácias. Isso também deixou de ser um diferencial. Hoje, em qualquer farmácia que você entra, você pode, se você tiver um plano de saúde, se você pertence a algum conselho, né? Você pode usar a sua carteira do conselho, ou às vezes tem um convênio com a própria empresa ou a própria instituição que às vezes a pessoa pertence. Então, eu diria que isso não é um diferencial. Eu diria que a maioria das farmácias estão oferecendo desconto com base nessas parcerias, né? Seja com os planos de saúde. O plano de saúde é muito importante, o plano de saúde já entendeu que é bom ele dar um incentivo pro seu associado, né, pro seu segurado tomar o medicamento, porque vai ficar mais barato para o plano de saúde depois do que uma internação hospitalar, né? Então, por isso é muito comum. Em alguns países, o plano de saúde paga totalmente o medicamento, né? Porque entende que já foi desenvolvido um modelo que é mais conveniente para o plano pagar o medicamento do que pagar uma cirurgia ou pagar uma internação, né? Ou deixar a doença se agravar, né?
Isso, infelizmente, no Brasil não vai acontecer, né? A gente sabe que o plano de saúde está cada vez mais caro.
Mas... no curto prazo, a gente não tem essa perspectiva, não, né?
Pois é, tem uma pergunta aqui.
O que acontece hoje, que a gente também percebeu nas entrevistas, é que ainda o fator falta de produto é um fator que muitas farmácias ainda não conseguiram resolver.
Era o que eu ia abordar. Exatamente
então
isso.
É muito comum o consumidor entra dentro de uma farmácia buscando um determinado medicamento e ele não encontra esse medicamento. E esse índice, pelo que nós apuramos, não é um índice desprezível. Quase 20% dos entrevistados não encontraram o produto que desejavam, né? Isso deixa o cliente muito insatisfeito, porque ele acaba tendo que fazer, às vezes, uma maratona, né? Ele vem mais de um estabelecimento.
Exatamente.
Notando também que o consumidor, quando ele vai comprar um medicamento, ele, de certa forma, ele não vai feliz, né? Ele vai contrariado, né? Nenhum de nós sente prazer, né, em gastar com o medicamento, né? Porque, enfim, é diferente quando você vai, você gasta para ir num restaurante, você gasta para ir num cinema, para fazer um passeio, né? Ou mesmo no supermercado, quando você compra alguma coisa que você sabe que você vai saborear, você vai desfrutar, né? O medicamento, na cabeça do consumidor, não é prazeroso, não é algo que ele vai desfrutar, né? É uma necessidade que ele gostaria de não ter. Então, por isso também esse desejo de economizar o máximo, né? Porque é uma compra que ele faz, de certa forma, contrariado. Ele já entra na farmácia contrariado, né? E ainda quando ele não encontra o produto, ele fica mais contrariado ainda.
Isso é comum. Isso é comum com medicamentos de receita.
É elevado.
Isso é comum com medicamentos de receita, né? Por exemplo, apenas tem alguns, né, que os médicos passam que não é toda a farmácia que é encontrado, né? E aí que vem até essa irritação que você está falando, né?
Mas o índice de ruptura que a gente apurou, ele não está concentrado apenas naqueles medicamentos que exigem a prescrição médica, não. Ele está bem disseminado em todas as linhas. Às vezes até produtos que são mais fáceis de serem adquiridos, porque não exigem a prescrição, a gente percebe que o índice de falta é elevado.
Para a gente encerrar aqui, Rogério, tem uma pergunta do Luiz, nosso ouvinte. Como saber se o desconto é realmente verdadeiro, já que, como você disse, vem do laboratório, né?
Olha, o laboratório, normalmente, você pode ter até acesso a essa informação. Você pode ligar para a indústria e eles têm um canal de relacionamento com o cliente, você dá seu CPF, pergunta sobre o seu cadastro, qual é o índice de desconto que você tem. Então, com isso, ele consegue saber diretamente da indústria qual é o desconto que ele pode obter na farmácia. Ele também pode obter informação de quais as farmácias trabalham. Hoje, antigamente, há uns anos atrás, era mais difícil, eram poucas as farmácias que trabalhavam. Hoje a tecnologia disseminou esses programas para a maioria das farmácias, então é mais fácil encontrar os programas, né? Mas para ele saber, ele pode fazer um contato direto com a central de atendimento da indústria que produz o medicamento que ele consome. É a melhor forma.
Exatamente. Não é difícil encontrar esse contato. Até na bula,
na
embalagem.
Mesmo ele encontra.
Tá certo. Rodinei Domingues, consultor do IFEPEC, que é o Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Continuada, e responsável pela pesquisa e que mostrou o índice de satisfação e também de escolha dos clientes nas farmácias. Muito obrigado pela entrevista, Rodney. Um bom dia.
Ok. Obrigado. Bom dia. Abraço a todos.